Bora então continuar o nosso estudo aí, meu amigo, minha amiga concurseira, firme e forte na preparação, aqui da nossa matéria favorita, aquela que mora no coração, que é o direito administrativo. Só que não, né, professor? Pô, administrativo no começo, ele é meio chato, né? E depois vai passando o tempo, parece que a gente está no começo. Não, negativo. A gente vai aprendendo, vai pegando as manhas, a matéria vai ficando bacana. Aí você começa a acertar as questões, começa a entender os conteúdos, a coisa vai fluindo. A gente estava falando de atos administrativos, especificamente na parte da extinção dos atos. A gente sabe que tem formas de acabar, eliminar o ato administrativo. Tem anulação, revogação, convalidação. Convalidação não, opa! Cassação, caducidade, contraposição. Tá vendo? É muito comum que a galera jogue a convalidação como forma de extinção. Errado! Convalidar não é extinguir o ato, e é justamente o que nós vamos ver agora. Então, a gente vai dar continuidade aí ao nosso estudo de atos administrativos, e cuidado com esse detalhe. Quando a gente fala de extinção, extinguir é retirar o ato do mundo jurídico, eliminar o ato não existe mais. Claro, tem várias formas de extinção. Convalidação, por sua vez, não é uma forma de extinguir o ato. Nós estamos diante de um ato ilegal, um ato que tem um vício de invalidade, de ilegalidade. Só que em vez da gente pegar esse ato, anular e jogar ele fora, a gente conserta. Isso que é convalidar, é consertar um ato que tem um vício e que o torna ilegal. Beleza? Vamos colocar no quadro o conceitinho, vem comigo. Ó, forma bem simples aqui, quando a gente fala de convalidação. Basicamente, de forma bem resumida, o que é a convalidação? A convalidação é fazer a correção, estou colocando a palavra correção entre aspas, porque a gente vai ver que o termo correto é convalidar, mas é fazer a correção de um ato ilegal. Então, olha só, estamos diante de um ato que possui um vício que o torna ilegal. Aí, em vez da gente jogar esse ato fora, a gente pode convalidar, a gente pode consertar esse ato. Beleza? Vamos, então, ver aqui as características da convalidação. Ó, quando a gente convalida, nós temos algumas características. A primeira delas, a convalidação possui efeitos retroativos. Opa, quando a gente fala de efeito retroativo, qual que é o termo em latim que a gente usa para isso aqui? Efeitos ex tunc. Efeito ex tunc. O que é o efeito ex tunc? É aquele efeito que retroage. Quando a gente fala da convalidação, é como se essa convalidação voltasse no passado e o ato jamais houvesse sido inválido. A convalidação e a anulação, elas são meio que irmãs. Anulação é a irmã ruim, é a irmã de coração peludo. Ela vê o ato ilegal, joga fora, ela não quer saber de consertar nada. A convalidação é a boazinha. Por quê? Porque ela quer consertar, ela quer arrumar, ela não quer jogar fora. Então elas são semelhantes. Por quê? Porque tanto na anulação quanto na convalidação, nós estamos diante de um ato ilegal. Beleza? A diferença é que a anulação extingue o ato. A convalidação conserta o ato. As duas têm efeitos retroativos. Quando a gente anula um ato, é como se a anulação retroagisse e o ato jamais houvesse existido. Na convalidação, é como se ela retroagisse e a invalidade jamais houvesse existido. É como se o ato fosse válido desde a sua origem. É como se essa ilegalidade jamais houvesse ocorrido. Beleza? Facinho, né? Beleza. Então copia aí que a gente vai continuar colocando as regrinhas. Agora olha só. Para que a convalidação possa ser feita, ela pode ser feita apenas se estivermos diante de vícios sanáveis. Vícios sanáveis é tipo vício consertável, um vício que dá para corrigir. Nesse caso, estamos falando de um ato anulável. Lembra da diferença de ato nulo e ato anulável? Pois é, tem uma diferença bem importante entre ato nulo e anulável. A gente vai retomar essa distinção já. Mas deixa anotado aí que a convalidação é feita apenas se for um vício sanável, ou seja, apenas for uma ilegalidade sanável, se for um ato anulável. Só que tem alguns requisitos também para ser feita, não é assim não. Olha só, ela pode ser feita somente se o ato ainda não foi impugnado. Se o ato ainda não foi objeto de impugnação. Se o ato ainda não foi objeto de impugnação. É tipo assim, se alguém pediu para impugnar o ato, se alguém requereu a invalidação, a anulação do ato, já era. Não dá mais para convalidar. Então, a convalidação somente ocorre se o ato ainda não foi impugnado. Caso o ato tenha sido impugnado, foi feita a anulação, aí já era, aí não dá para consertar mais, beleza? Mais um requisitinho. Olha só, ela também somente pode ser feita se ela não gerar prejuízos. Ela também só pode ser feita ou não, de novo aqui, apenas se ela não gerar prejuízos, primeiro, para o interesse público. Vamos combinar que é meio óbvio, né? Se a convalidação gerar prejuízos para o interesse público, é claro que ela não pode ser feita. Em outro ponto importante, se ela também não gerar prejuízos para terceiros. Ou seja, ninguém pode ser prejudicado pela convalidação. Se for ter prejuízo, não vai rolar. Show de bola? Show de bola. Mais um detalhezinho para a gente falar dessa parte introdutória e a gente conversar um pouco mais detalhado acerca desses requisitos, desses pontos aqui. Olha só, quando a gente fala da convalidação, convalidar é uma decisão discricionária. Como assim, professor? Significa o seguinte, que a administração pública, ela pode convalidar o ato. Ou seja, ela convalida se ela quiser, se ela reputar conveniente e oportuno. Mas tem um detalhe, hein? Isso aqui é discutido, isso aqui não é algo pacífico. Isso aqui é um pouquinho discutido, tem que tomar cuidado. Não entendi, professor. Copia e vamos entender. Copia tudo que tem aí para a gente entender, que agora a gente vai conversar acerca desses detalhes. Vamos lá, vamos começar bem pelo comecinho. O que é convalidar mesmo? Ah, convalidar é consertar um ato ilegal. É consertar um ato que tem um vício que o torne ilegal. Ah, beleza. Mas para que a gente possa consertar esse vício, deve ser um vício consertável, deve ser um vício sanável, um ato anulável. Quando a convalidação é feita, ela retroage. É como se a convalidação voltasse no passado e a ilegalidade jamais houvesse existido. É como se o ato fosse válido desde o seu nascimento. Muito bem. Um outro ponto. Alguns requisitos. Só pode convalidar se o ato ainda não foi impugnado. E a convalidação também não pode gerar prejuízos, nem para o interesse público, nem para terceiros. E eu pergunto para você, a administração pública está diante de um vício sanável. Ela é obrigada a convalidar esse vício? Ela é obrigada a convalidar o ato? É discutido. Você vai usar aí em prova o que é mais comum. A gente vai trabalhar aqui a posição que é adotada de forma predominante, porque quando a gente trabalha a Lei 9784 de 99, que é a lei que rege o processo administrativo federal, ela fala pode convalidar. A lei usa esse termo. Só que aí você sabe como é, né? As bancas às vezes têm alguns posicionamentos um pouco diferenciados. Você tem que ter atenção, porque tem parte da doutrina que fala que é um dever da administração pública convalidar. Então, tem essas discussõezinhas. O que prevalece é essa parte que pode convalidar, porque é o que a gente tem na legislação. Deu para sacar que, dependendo como a questão vem, a gente vai meter um recurso nela, né? Mas aí, poxa, pensa comigo. Você pega uma prova de múltipla escolha. Não tem nenhuma alternativa que você identifique que é correta, mas tem uma que fala que é obrigada a convalidar. Cara, você vai ter que ir nela.
Tipo assim, se não tiver nenhuma outra alternativa melhor, aí você vai naquela. Embora não seja o que predomina, era a única opção que você tinha. Então, tu vai ali mesmo. Beleza? Beleza. Vai lá, bate o print, copia rapidinho, que agora a gente vai entender um pouquinho mais acerca dessa parada aí. É, de ato nulo, ato anulável, de vício sanável. Legal? Legal. Vem comigo, ó. Vem comigo. Olha só. Lembra dos elementos do ato administrativo? Dos requisitos de validade, do famoso COFIFOMOB. COFIFOMOB, COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Beleza, os 5 elementos do ato. Olha só, quando nós estivermos diante de um vício na finalidade, no motivo e no objeto, nós estaremos diante de um ato nulo. Sabe o que é ato nulo? É ato que tem uma invalidade um pouco mais grave. É um ato que não pode ser convalidado. Então, se o vício foi na finalidade, no motivo ou no objeto, vai pegar o ato e vai tacar o ato no lixo. Não tem como convalidar esse ato. Agora, se o vício foi na competência ou na forma, como regra, veja bem, hein? Como regra, estamos diante de um ato anulável. Essa diferenciação nós já trabalhamos lá nas classificações dos atos. Então, quando a gente fala de um vício no elemento competência ou no elemento forma, é um vício que não é tão grave. Então, ó, só para deixar bem claro, o que nós estamos analisando aqui? Ó? Um vício ou vícios nos elementos dos atos. Só para você entender bem aqui o que é que está rolando. Se for um vício no elemento competência, é um ato anulável. Um vício na competência forma é um ato anulável. E conforme nós acabamos de ver, ato anulável dá para convalidar. Se for um vício na finalidade, no motivo ou no objeto, taca o ato fora. Beleza? Olha aqui, ó, voltando, que a gente acabou de olhar, ó. Somente se forem vícios sanáveis, somente se forem aqui, ó, o que a gente chama de ato anulável. Ok? Ok. Então copia, bate o print aí, que é uma partezinha bem fácil, mas que vai ajudar a você entender o que vem agora na sequência. Beleza? Olha só, você vai memorizar isso aqui, ó. Foco na convalidação. Foco na convalidação, porque para convalidar é somente se for um vício de elemento forma ou competência, beleza? Beleza, então vamos ver aqui essa parte. Vamos falar aqui um pouquinho dos vícios sanáveis, ou seja, vícios que admitem convalidação. Para a gente falar que um vício é sanável, esse vício pode estar no elemento competência. Então, se for um vício aqui no elemento competência, é um vício sanável. Também podemos falar que é um vício sanável se esse vício estiver no elemento forma. É o que a gente viu, foco na convalidação. Essa é a regra. Por quê, professor? Porque tem exceção. Então, olha só, vícios na competência são vícios sanáveis? Sim. Salvo, agora olha a exceção, ó. Salvo, se estivermos falando de uma competência exclusiva ou competência em razão da matéria. Aí não vai rolar, aí não dá para convalidar. Vícios no elemento forma são convalidáveis? São. Salvo, olha a exceção, ó. Se liga na exceção. Salvo se for um vício em uma forma essencial à validade do ato. Então tem que ser forma, e essa é a palavrinha mágica, ó. Forma essencial à validade do ato. Aí, nesse caso, nós estamos diante de um vício insanável. Então, vamos lá. Vamos entender essa parte aqui. Olha como é fácil. Essa matéria parece que atrapalha um pouquinho, que é meio judiada. Não é. Ela é fácil. Às vezes o pessoal se embanana um pouco aqui na convalidação, porque tenta digerir tudo de uma vez, é muita coisa. A gente vai um pedacinho por vez. O que é convalidar mesmo? Consertar um ato. Mas para que o ato seja consertado, é só se for um vício sanável. Aí tu lembra, foco na convalidação. Só dá para convalidar um vício no elemento forma e se for no elemento competência. Se o elemento for na finalidade, no motivo e objeto, aí é um ato nulo. Taca essa porcaria fora, não tem como consertar. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Quero treinar com você agora, beleza? Eu vou falando algumas afirmativas, algumas assertivas. Você só diz para mim se está certo ou errado. Só isso. Entendeu? Pode ser uma questão de certo e errado, uma múltipla escolha, não importa. O que eu quero treinar aqui com você? Eu vou falar algumas frases pontuais. Você diz para mim se está certo ou se está errado. Vamos lá? Vamos lá. Todo vício presente em um ato administrativo é passivo de convalidação. Todo não. Finalidade, motivo e objeto, esquece. Legal. Segundo. Vícios no elemento forma são passíveis de convalidação. Show de bola. Questão correta. Todo vício no elemento forma é passivo de convalidação. Todo não, porque se for forma essencial, não dá para convalidar. Mais uma, ó. Vícios no elemento competência são passíveis de convalidação. Show de bola, tá correto. Ó, todo vício no elemento competência é passivo de convalidação. Tá errado. Todo não. Se for competência exclusiva, que é aquela que não pode delegar, ou competência material, competência e razão na matéria, não dá para convalidar. Fácil para caramba. Fala que é difícil. É só você ter atenção na hora da prova. Cuidado. Dá para convalidar. Regra, forma e competência, mas há exceções. Show de bola? Vai lá então. Copia esse restante aí, que é bem fácil entender essa parte. É só ter essas cautelas que a gente acabou de conversar, que tu faz bonito em prova. Vai lá, bate o print, copia aí alguma coisinha que eventualmente tenha faltado e vamos para o próximo ponto. Ah, antes do próximo ponto, deixa eu falar só um negocinho aqui, ó. Vou até passar um risquinho aqui. Só para tratar uma outra coisinha. Não cai tanto em prova, mas vale a pena eu colocar aqui para você. Tem uma coisinha chamada convalidação tácita. Ó, tudo que nós vimos até aqui é a convalidação expressa. É aquela convalidação que a própria administração pública vem e conserta o ato. A convalidação tácita, olha o nome, não foi feita expressamente. Como que ela funciona? Pense comigo. Quando a administração pública vai anular um ato que gerou efeitos favoráveis para o destinatário de boa-fé. Qual que é o prazo que ela tem mesmo? Qual que é o prazo? Ó, presta atenção. Qual que é o prazo decadencial de 5 anos que a administração pública tem para anular um ato que gerou efeito favorável para o destinatário de boa-fé? Isso! 5 anos. Beleza. E se ela não anular nesses 5 anos? Não anula mais. Com a validação tácita. É quando ela não faz anulação no prazo. Simples. Ah, só isso. Vamos anotar? Vamos lá. Vamos lá. A convalidação tácita ocorre quando a administração pública não anular o ato no prazo legal. É isso, quando ela não anular o ato no prazo legal. Que prazo que é esse mesmo, professor? Ah, é o prazo decadencial de 5 anos para o destinatário que está de boa fé. A gente aprendeu que se o sacaninha estiver de má fé, não tem prazo. Qualquer hora é hora. Só isso. Fácil pra caramba, mas é muito fácil. Então fique de olho aí nesses pontos que tratam da convalidação, que é algo bastante cobrado em prova. Cuidado para não confundir com a anulação. Deixa eu te dar um bizu. Deixa eu te dar um bizuzinho. Vamos anotar um negocinho? Só mais um bizu? Vem aqui comigo, ó. Vamos lá. Fazer mais um bizuzinho para a gente poder fechar esse ponto aqui, ó. Olha só, a gente tem, então, a anulação, a revogação e agora o que nós estudamos que é a convalidação, beleza? Beleza, professor. Olha como funciona. Quando a administração pública se deparar com um ato ilegal, ela deve anular esse ato. Ela tem o dever de anular esse ato. Quando a administração pública quiser revogar ou convalidar um ato, ela pode, ou seja, é uma decisão discricionária. Ah, mas calma lá, que tem um ponto super mega power, hiper importante, que eu vou até colocar um asterisco aqui, que agora você vai, eu vou te dar 5 segundos para você terminar de copiar ou bater o print. Beleza? Vai lá. Fez? Tá. Agora, ó, para, olha o que pediu. Pega a canetinha, coloca na mesa, para tudo. Presta atenção no que o tio está falando, que o tio vai te falar algo muito importante agora. Se você não prestar atenção, vai fazer feio na hora da prova. Vamos lá. Tem que tomar muito cuidado com o termo pode e com o termo deve. O termo pode e o termo deve, realmente, em alguns casos, podem ser usados, tipo assim, ele é obrigado a fazer aquilo, ou ele faz se quiser. Tipo assim, vinculado ao discricionário, entendeu? Só que tem alguns enunciados que utilizam o termo pode, não como faz se quiser, mas no sentido de há a possibilidade, entendeu? Não. Vou te dar exemplo. Ó. Imagina que a questão fala assim, a administração pública poderá anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Nossa, geral vai chegar e falar assim, tá errado, porque ela não pode, ela deve. Deu mole, perdeu a questão. Sabe por quê? Porque nesse caso que eu narrei aqui, a banca usou o poderá no sentido de haver a possibilidade, não no sentido tipo assim, ela anula se quiser. Cara, tu tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aqui é gingado de prova, entendeu? Tem coisas que não dá para chegar no ferro e fogo na hora da prova, para chegar naquela decoreba robótica. Não dá, não dá. Esse é um deles. Tem que ter um joguinho de cintura. Tem que ter uma certa saliência na hora da prova ali, para ter a malandragem, bicho, de ver o que a banca está falando. E vou te mandar o papo reto, hein? Na maioria das questões, quando a banca fala pode, ela não está falando assim, ai, pode e faz se quiser. Ela está falando pode no sentido de haver a possibilidade, entendeu? Então, cuidado com esse ponto aí. Cuidado. Aí, claro, você tem que analisar o enunciado. Não dá para a gente prever com a bola de cristal. Cada enunciado é um enunciado. Logicamente, se ela fala para você, deve, opa, falou deve fazer aquilo, aí está na cara, né, que ele tem o dever. Que aí, realmente, falar que ela deve revogar o ato. Não, aí está na cara que está errado. Por quê? Porque ele falou deve, não no sentido assim, de existir a possibilidade. Então, você tem que ter muito cuidado com a palavrinha pode. Porque o pode, ele pode significar duas coisas. Ou ele significa, tipo assim, ele faz se quiser, ou ele significa haver a possibilidade. E a maioria das questões falam dessa forma. Ela utiliza o termo pode no sentido de haver a possibilidade. Beleza? Isso aqui você vai pegar essa manha fazendo questões, tá? Fazendo uma, duas, três, quatro, vai ficando malandro, aí você entende. Legal? Então, cuidado, ó, se você pegar essa parte aqui, a ferro e fogo, o pode, o deve e tal aqui, vai dar abacaxi na hora da prova, filho, eu tô te avisando, porque a pessoa fala, ele não pode, ele deve, aí, bizonho, não é assim, cuidado com essa dica que eu tô te dando, porque o examinador, ele tem uma certa margem para trabalhar ali, e a gente tem que aprender a trabalhar junto com ele, beleza? Por isso que eu fiz até a anotaçãozinha aqui, ó, até um asterisco aqui na palavra deve, até um asteriscozinho aqui na palavra deve, para você ficar de olho, que às vezes a banca utiliza pode no sentido de haver a possibilidade. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Muito fácil essa parte, não tem dificuldade. Então vai lá, mó e bonito aí na convalidação, que quando vier a questão de convalidação em prova, você pode ter certeza, é algo que vai fazer a diferença e que vai te distinguir um pouquinho dos candidatos. Encerramos aqui essa parte, a gente continua na próxima aula. Valeu? Grande abraço! Até já.